ao justificar a posição do senhor contrária à votação da urgência do projeto do reajuste dos ministros do Supremo, o senhor sugeriu um debate em relação à desvinculação. Como se concretizaria essa proposta?
Hoje, quando aumenta o teto, o salário do ministro do Supremo, o subsídio do ministro do Supremo, automaticamente este reajuste se transmite por toda a magistratura federal e também de acordo com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para as magistraturas estaduais, sem precisar de lei, a lei que implemente o aumento, o reajuste de vencimento em cada unidade da federação. Isso tem que ser revisto, não pode continuar assim, mesmo porque é uma usurpação do poder legislativo. Eu procurei saber quanto custava em São Paulo, qual seria o impacto no estado de São Paulo da elevação do teto. Em São Paulo, isso daria no ano que vem uma conta de 600 milhões de reais. O estado de São Paulo é um estado rico, mas é um estado que tem necessidade de investimentos pesados. Isso representa 10% de tudo que o estado investirá no ano que vem. E nos outros estados, então, que não estão conseguindo pagar sequer a folha de funcionários públicos? O Rio de Janeiro está parcelando, atrasando o pagamento. Alguns estados estão numa situação falimentar. Não dá para enfiar mais uma conta para despagar e sem saber, sem fazer uma avaliação criteriosa, cuidadosa, do impacto disso sobre as contas federais e também para os estados. Por isso é que eu defendo que esse projeto seja analisado com cuidado pela Comissão de Assuntos Econômicos e não levado diretamente ao plenário.
Senador, quando o senhor mencionou usurpação, isso quer dizer que, uma vez que o Congresso aprova, por exemplo, isso não passa pelas assembleias?
Há uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que determina isso, que uma vez aprovado o reajuste do teto, esse índice, se ele vai diretamente para as magistraturas, tanto federal quanto do estado, quanto dos estados. Eu acho que isso está errado, porque você não pode impor uma despesa ao estado sem que isso seja discutido nas assembleias legislativas, de modo a saber se essa despesa está prevista no orçamento ou não, porque quando você dá uma conta extra para pagar, você tem que cancelar outras coisas. Isso é uma decisão que tem que ser tomada da maneira como a Constituição prescreve, que é no debate nas assembleias legislativas.
Agora, como não foi votada a urgência, o projeto tem que passar pela Comissão de Assuntos Econômicos. Lá pode ser modificado para ser concedido apenas o reajuste dos ministros do Supremo e não ter essa equivalência, essa vinculação?
Não, essa desvinculação depende de outras providências. Inclusive, nós temos aqui, tramitando no Senado, uma proposta de emenda à Constituição, de autoria da senadora Gleisi Hoffmann, já aprovada na Comissão de Justiça, que deixa claro que é preciso lei específica dos estados e lei federal específica para que o reajuste do teto possa se comunicar aos demais níveis da magistratura.
Em meio a essas dificuldades financeiras, a estratégia vai ser segurar o projeto lá na CAI?
Não, eu não quero segurar nada, tem que seguir a tramitação normal. O que eu acho é que os senadores, antes de votar, esse é o sentimento geral, deve pesar com muito cuidado as consequências que tem, não só sobre a União, mas também sobre as finanças dos seus estados.
Senador, foi feita essa votação, os senhores conseguiram limpar a pauta das medidas provisórias para a semana que vem, que tem um novo esforço concentrado. O que, é que o senhor julga ser prioritário e a articulação? Porque o PT fez uma oposição dura hoje no plenário.
Eu já esperava a oposição do PT, eles são contra, foram contra, mas tudo dentro da prática parlamentar, não houve da parte deles nenhum tipo de atividade, enfim, tudo dentro, conforme o regimento. Semana que vem, vamos ver, cada dia sua agonia.
Senador Aloysio, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigado.